Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade do Paulistano. Aqui é o Augusto Silvestre, do CAP em Foco. Desta vez, o assunto não poderia ser outro, neste momento de isolamento social, senão as ações sociais. Várias delas vêm acontecendo nesse período e movimentam sócios e departamentos do clube em prol de ajudar quem precisa. Você pode conferir algumas delas na revista deste mês de junho. Mas o que me chamou a atenção, e esse é o assunto que vamos abordar neste podcast, foi a iniciativa de um grupo de sócios, voluntários e colaboradores que esquentou esse lado humano de ajudar ao próximo. Assim que começou esse isolamento social e o clube teve que fechar por causa do coronavírus, nascia ali o grupo da Quarentena do Bem. Acompanhe agora essa belíssima e emocionante história.
Bessa, conta pra gente aí como é que foi o início de tudo, como é que começou essa história aos alimentos, às pessoas carentes.
Então, começou, na verdade, a gente começou, o CAP do Bem começou, tem quase 10 anos. A gente já tinha um foco de fomento ao assistencialismo e ao trabalho voluntário. E uma das nossas ações era o trabalho com os moradores de rua. A gente leva sopa, pão, suco, sobremesa. Temos um contato direto com eles, são sempre os mesmos pontos atendidos. E aí, com a quarentena, os nossos atendidos acabaram ficando sem opção, porque o restaurante do governo, o Bom Prato, os restaurantes pararam, os grupos de rua pararam de uma hora para outra, os nossos clientes, como a gente chama, ficaram sem comida e sem água. Aí a gente começou a trabalhar em casa, fazer vaquinha, começar a cozinhar em casa, fazendo o que dava, uma fazer 40 marmitas, a outra fazer 50. Numa região central, perto da Estação Marechal Deodoro do metrô, tem Amaral Gurgel aqui embaixo, é uma região que realmente tem muitos moradores de rua. E eu passava pelo local para fazer compra e eles me pediam água, me pediam comida, e aí com isso eu pedi para um dos voluntários passar nos pontos que a gente atendia para ver qual era a situação real dos nossos amigos. E aí a gente começou a cozinhar em casa do jeito que dava, eu fiz as primeiras marmitas aqui, né, macarrão com salsicha, que era o que dava para pagar. Começamos a soltar a vaquinha, né? Pedir dinheiro pro pessoal para conseguir operacionar tudo isso. Na verdade, a gente precisava fazer 200 marmitas por dia.
Mas esse começo envolveu você e mais 5 amigos, mais ou menos, ou não? Como é que foi?
Mais ou menos isso, porque era mais ou menos o grupo da coordenação do CAP do Bem. O Carlos, a Fernanda e a Paula Raposo, que são as duas irmãs que estão na linha de frente do CAP do Bem, também a gente começou a conversar, começou a divulgar e até a gente prendeu com a resposta, porque começou todo mundo a compartilhar. Um amigo que faz design gráfico, sócio do Paulistano também, o Tato, ele começou a fazer a parte mídia, né? Mídia social, fazendo fotos bacanas, mostrando. Aí, Cássia, a esposa do Carlinhos Neves, diretor do Otis, abriu uma vaquinha virtual, entrou bastante dinheiro. A gente começou a divulgar não só nas mídias do clube, como fora, né? Eram amigos de fora e não uma surpresa, porque a gente sempre teve a colaboração, mas uma coisa muito legal que aconteceu foram colaboradores do clube que se juntaram a nós. Então, a gente tem colaborador do esportivo, do social, nós estamos trabalhando todos juntos, né? Colaboradores, sócios e amigos de fora do clube.
Beta, quantas pessoas estão envolvidas hoje nessa ação?
Olha, acho que por volta de 50 pessoas, porque a gente está com 30 cozinheiros se revezando. Tem dia que sai comida de 3 cozinhas diferentes. Quando é um chefe profissional, tem uma estrutura maior, cresce em um dia só e a gente completa em outras duas cozinhas 40, 50, porque em casa é muito difícil você fazer mais de 50 marmitas. A gente não tem estrutura, não tem panela grande, então você vê a pessoa fazendo molho em 4 panelas diferentes, e tudo bom, mas a gente dá um jeito, a gente consegue.
Quantas refeições por dia vocês estão conseguindo fazer?
A nossa meta é o mínimo 170, no máximo 200, porque como são 4 pontos de atendimento e a gente já conhece as pessoas, já sabe quem tá lá, A gente sabe que 200 é um bom número se alguém quiser um repeteco, se aparecer alguém novo, mas é de 170 a 200 é a meta diária que a gente tem, menos que isso não, e mais também complica, porque aí a gente precisa procurar pontos novos para distribuir. Que não...
Quais seriam esses quatro pontos?
É Praça 14 Bis, ali na 9 de julho, tá. Caminho do Pessoal Clepra Clube, Praça Pérola Baiton, que é ali no final da Brigadeiro, o Viaduto do Sacolão na Bela Vista, também ali para baixo, onde tem a Arena Bela Vista, que é um projeto de futebol para moradores, para meninos carentes também, que a gente ajuda. E a Marechal Deodoro foi o ponto que eu adotei depois da quarentena.
Tá. Existe uma logística que vocês fazem todo dia, é isso ou não?
Sim, a logística é diária.
Como é que funciona?
O grupo cresceu tanto, a coisa cresceu tanto, que a gente dividiu em três equipes. A gente tem a equipe da cozinha, que tem a Paula Raposo, que faz a planilha para cada semana, quem vai cozinhar que dia e quantas marmitas. Aí a gente tem o grupo doações e compras, que a gente faz rol de tudo que a gente recebe de doações, e mais o que tem que comprar para os cozinheiros, e a logística, que é o Carlos Marques que encabeça esse grupo.
E eu cuido de toda a logística. Então vem para mim a cada um dia, dois dias, a relação de compras de três, dois dias para frente. E aí eu saio junto com a Beta, vamos comprar, compramos tudo, entrego na casa dos cozinheiros voluntários, já são mais de 20, né? Levo os insumos, as marmitas fechadas, vou buscar as marmitas prontas, tá? Nós temos a Paula Valente, que é responsável por toda essa coordenação, ela manda para nós. Segunda, A, B e C vão cozinhar, precisa de D, E, F de insumos. Aí eu pego essa relação, vou junto com a Beta quando dá. Quando não dá, eu vou sozinho, mas normalmente eu vou com a Beta e compramos tudo. Deixo a Beta de volta e vou entregando em cada casa. E é muito legal, porque a gente sai pro sacolão, pro mercado, para onde for, eu tenho 6 compras para fazer. Tá. Nós saímos com 6 sacolas, a lista em cada sacola e já vamos comprando e colocando em cada sacola, para não ter o retrabalho de dividir depois. Então eu já saio do mercado, do sacolão, com cada sacola pronta de cada um, e pego, vou e entrego. Isso daí, eu entrego no dia para quem vai cozinhar. Hoje é a segunda, eu entrego hoje para quem vai cozinhar terça e quarta, correto? E de manhã. Só que perto das 11h30, meio-dia, eu já saio buscando as marmitas prontas pelos chefes e cozinheiros voluntários, que nós vamos entregar no dia. Olha, 15 para as 8 da manhã, já estou chegando para pegar a Beta para ir fazer as compras, tá? Todos os dias. Então é uma coisa coordenada, porque depois que eu faço a entrega, eu passo na casa da Ana, que é o nosso QG, ali na Batatais, nos Jardins, né? Para colocar os isopores, geladeiras, para buscar os alimentos, já saio para pegar todas as marmitas. Eu sempre digo que isso faz muito melhor para minha pessoa estar fazendo isso do que para quem está recebendo. Cara, chega nos locais, cara não vem cá e bate cotovelo, não pode abraçar, isso, aquilo, né? E às vezes a gente tem vontade de abraçar essas pessoas. E eu sempre falo, julgamento não cabe a ninguém. Ninguém está lá porque quer. Alguma razão tem. E não cabe a nós julgarmos e sem ajudar. Eles sabem que isso é durante a quarentena. Porque a hora que acabar, já falaram pra gente, o que vai ser da gente quando acabar essa quarentena? Vocês trazem alimento pra gente todo dia. E não só alimento, né? Cobertores, roupas. E o principal é o carinho. Isso não tem preço. Nós podemos sempre sermos melhores e olharmos para o mundo de uma maneira diferente. A gente sai do nosso quadrado.
Muito obrigado, obrigado. Bom trabalho, parabéns.
Obrigado, um abraço. Obrigado, tchau, tchau.
De cada um, né? Como cada um gosta de trabalhar. Cada um faz o seu cardápio. O cozinheiro escolhe o que vai fazer. A gente tem algumas ideias de cardápio para quem vai, principalmente para quem vai começar a cozinhar. A gente usa muito frango e carne de porco. Pra gente ver, por exemplo, Christian Fourmont, que é um cozinheiro profissional, é um chefe de cozinha francês, sócio do Paulistano, que tá cozinhando pra gente no projeto. Na primeira semana, ele fez a lista, ele falou, ah, vou fazer escondidinho. Quando foi na segunda semana, ele falou assim, eu posso ir às compras? Claro. Tem alguns cozinheiros que compram os insumos e a gente reembolsa. Aí o que, que ele fez? Em vez de ter um cardápio em mente e a gente comprar e entregar para ele, ele foi às compras para ver o que estava em promoção, para fazer o cardápio tendo em vista o que ele tinha encontrado em melhor preço. Ele fez marmita por R$2,70. Ele falou que ia entregar 100, ele gastou R$270 para 100 marmitas, que é uma conta fantástica, entendeu? Tem isso também entre os cozinheiros, ideias, aproveitamento. Então, você pega o pessoal que é amador, a gente está aprendendo muito com os cozinheiros profissionais, né? Nós temos, eu acho, 6 cozinheiros profissionais, né? No uso de talos, de coisas que normalmente a gente não usa, como render. Aí, por exemplo, a gente ganhou uma doação de um hotel de 13 peças de presunto. Eu falei, gente, vocês vão ter que usar presunto essa semana. Aí saiu aquele arroz, né, com presunto, ervilha, macarrão com molho branco e presunto, lasanha, tudo que dá pra fazer com presunto foi feito, porque a gente tem presunto, tem que estar presunto, gente. Então, o pessoal vai. Então, eu tenho umas coisas muito legais que aconteceram. Tem gente que faz sobremesa pra entregar junto. Tem uma minha Juliana, que é a Parine, sócia do Paulistano também. Tem uma vizinha dela do prédio que fala: ah, eu não sei cozinhar direito, mas eu sou boa de bolo de sobremesa. Então, quando a Juliana cozinha, ela faz bolo, ela faz docinho e manda junto.
Que legal. Como você falou, né? Vocês acabam aprendendo. Quer dizer, vocês devem ter, então, assim, tipo, um grupo que seria os principais cabeças, não sei, formariam para, assim, duas vezes por semana ou uma vez, discutir algumas ações, discutir como melhorar isso, como melhorar aquilo ou não, quais caminhos a gente toma. Existe isso ou não?
Olha, na verdade, a coisa foi tão espontânea e foi rolando de uma forma tão livre, até os cabeças de cada grupo acabaram acontecendo pelo que eles estavam fazendo dentro do projeto inteiro, né?
Entendi.
Não é que eu imaginei que o Carlos falasse assim: ah, você vai ser coordenador das logísticas, você vai fazer isso. Não, ele já estava fazendo esse trabalho. Ó, chegou a hora que a gente vai ter que dividir para trabalhar melhor. E aí eu falei assim: você coordena um grupo da logística? Aí ele montou um grupo de WhatsApp da logística. A gente tem um grupão, né, que já era o grupo antigo do Cap do Bem, que tem muita gente, colaboradores, gente que divulga.
É.
E os grupos da cozinha, da logística, mas a gente conversa diariamente, é o dia inteiro, porque não dá para falhar, não dá para ter falha, né? É muito rápido, é todo dia.
Então, assim, só para a gente recapitular e tomar uma linha, assim, você já participava um pouco dessas ações quando o clube estava aberto, né? Aí houve o isolamento total, fechou o clube. Esse trabalho teve que virar um pouco mais sério, mais coordenado, mais gente. E isso tudo envolveu um pouco mais de profissionalismo. O que, que você tirado desse momento, dessas ações que vocês estão fazendo? Mudou um pouco o seu jeito de pensar, mexeu um pouco na sua vida? Como é que é isso?
Na verdade, o trabalho voluntário, eu brinco que é um vício, né? É o melhor dos meus vícios. É um vício bom. Porque você começa a trabalhar com isso, parece que tem um bichinho que pica, e aí você vê, é engraçado, né? Tem algumas pessoas que se esforçam, às vezes tentam ir pra rua, não se sentem à vontade. Quando a pessoa tem essa pegada, né? Tem isso no sangue, não tem jeito. Ela começa e não volta atrás. Mas foi uma situação emergencial, foi uma situação que a gente tinha que agir rápido. A gente tem um grupo muito legal, umas pessoas que a gente já trabalha muito bem juntas, a gente tem uma amizade muito grande, então foi muito fácil começar, porque a gente tinha um apoio um dos outros. O que eu achei de mais legal nessa história toda, o que eu posso passar de aprendizado: às vezes a pessoa tem o bichinho, ela quer ajudar, mas ela não sabe como. Na hora do chamamento, tem no grupo hoje pelo menos 15 e 20 pessoas que nunca tinham feito trabalho social, que estavam ali só esperando para serem chamadas, para entrarem de alguma maneira naquilo e se envolverem. Pessoas que se envolveram de coração.
Eu acho que eu conheço um aí que teria um tal de Fernando Dabdabi, né, que até fez promessa, parece.
O Dabi, você, olha, ele também, ele entrou, ele já estava indo na sopa. Ele, quando ele começou a ir na sopa, já foi uma coisa que pegou, eu percebi que pegou nele.
Mãe, como é que faz promessa para o santo? Eu não quero ficar negociando com o santo, entendeu? Eu falei, achei. Aí eu, na minha cabeça, falei, vou 10 vezes no Cap do Bem. Mas eu já sabia que era um start, né? Tanto é que eu fui muito mais de 10 já. Foi uma maravilha. O pessoal super receptivo, uma energia, assim, maravilhosa. A turma do Cap do Bem tem um acolhimento dessa gente diferenciado. É muito humano. Eles ficam sabendo da história de cada um. Tanto é que eu falei para a Beta, falei, vocês precisam ser
escrito um livro, dá um livro maravilhoso, muda o nome dos personagens, entende? Dá para fazer um negócio assim encantador, um livro riquíssimo, porque cada pessoa ali, sabe, cada indivíduo tem uma história fantástica de luta. Eles são lutadores, não é porque eles estão na rua. O clube teve que se fechar. O clube se fechou, aí a gente ficou sem esse apoio importante, mas é porque foi quase de segurança de todos, né? O clube fez o correto. Aí veio uma onda de solidariedade incrível. As pessoas que já faziam parte do Cap do Bem começaram a se mobilizar, falando, quem vai? Eu falei, eu vou. Aí o outro falou, eu vou. Vamos, aí a gente montou, tanto é que tem mais de um grupo de WhatsApp, a organização. O grupo de WhatsApp, acho que tem mais de 100 pessoas. Todas as pessoas que estão divulgando também muito bem.
Legal.
O movimento está crescendo muito. E outra, é legal participar de um grupo que você confia, que você sabe, é lá do clube, poxa vida.
Sim.
Todo mundo ali, depois a gente se encontra. Já está marcado, vai ter um mega encontro, todo mundo, quando a pandemia acabar. A energia é muito boa, a gente se sente muito bem. Não é só quem é assistido que é beneficiado.
Sim.
Nós somos muito beneficiados. A minha mensagem é que essa pandemia, ela trouxe muita tristeza, apreensão, preocupação, né?
É.
Mas ela vem, no final das contas, ela vem para o bem, entende? Então, se a gente enxergar dessa maneira e conseguir tirar proveito desse episódio histórico que acontece com
Sim.
todos, vai dar para, vamos dizer assim, mudar a forma de encarar a vida, né? A forma de nos relacionarmos, sabe? Procurar, pode um criticar o outro, a gente pode um não concordar com o outro, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder o respeito, a gente tem que um dar as mãos para os outros, sabe? Esse é o que eu acho que vai ficar muito depois dessa onda.
É, muito obrigado,
todos nós, um grande abraço.
Fala, quando a pessoa quer usar isso, tirar selfie, quer usar politicamente, ela vai uma vez, ela não fica à vontade, a gente percebe, detecta rápido. A pessoa que fica à vontade na rua, a gente percebe. Não dá pra enganar, entendeu? É como qualquer outro talento que você tenha. Você, uma vez que você tá na rua, que você tem essa pegada, esse jeito, a linguagem, o modo de conversar com ele, você se envolve, acaba sendo muito envolvente, é muito rico. A história por trás de todo mundo. Você passa na tua rua, você deve ver 10 moradores de rua, que você não sabe nome, você não sabe a história, você não sabe nada.
Sim.
Todos eles têm um nome, todos eles têm uma história, entendeu? E a gente acaba conhecendo a história. A gente vê uma quebra de vínculo afetivo, que levou a pessoa à rua. Nem todos são vagabundos, nem todos são alcoólatras, nem todos são drogados. Tem muita gente boa, muita gente decente, que realmente acabou na rua por circunstância.
Quer dizer, além de vocês fazerem essa entrega, darem o alimento, vocês acabam conversando com essas pessoas um pouco.
Muito, muito, muito. Tinha sobrado muito arroz da última vez que eu cozinhei. E aí eu olhei aquele arroz azedar, não cabia no freezer. Eu falei assim, vou fazer bolinho de arroz. Aí comprei queijo, orégano, tomate, coloquei assim, tudo que tinha no bolinho, fiz bolinho de arroz. Em 3 panelinhas, né, cozinhando, pra ficar tudo quentinho ao mesmo tempo. E desci, eu com uma travessa com 150 bolinhos de arroz. E aí eu pegava um bolinho e falava assim, nossa, eu lembrei da minha mãe agora. Daí a pouco vinha outro na fila e falava assim, ai, eu lembrei da casa da minha avó. Então assim, a memória do paladar é muito rica. É muito forte. Essas pessoas tiveram uma quebra de vínculo afetivo. Às vezes, pela comida, você consegue trazer um pouquinho, sabe? É da história, da infância, de uma lembrança. E isso, na hora que eles falam muito. Eles elogiam, eles comentam a comida, eles pedem para mandar recado para os cozinheiros. Porque as pessoas que estão entregando não são as que cozinham. Fora eu, né? Faço a coisa, cozinha e faço entrega. Mas ninguém que cozinha faz entrega.
Entendi.
Então, a gente acaba escutando, tendo esse retorno das pessoas que estão recebendo, para as pessoas que estão fazendo aquilo acontecer.
Beta, que tipo de recado que eles mandam pro chefe de cozinha, por exemplo?
Tem uns sensacionais. Tem um filme de um, tem um que pediu para mandar um vídeo. Aí ele perguntou se era cozinheiro ou cozinheiro, se era chefe ou chefa, que ele estava solteiro aí. Todo é super positivo. O retorno deles. A gente já, desde a época da sopa do Cap do Bem, que é o Batista, quase o Batista tá cozinhando também na quarentena pra gente, né? Que é o cozinheiro lá do clube. Ele é uma coisa de... Eu sou apaixonada pelo Batista. Tô suspeita. Vou chorar se começar a falar.
eu recebi um convite da Beta, né, para participar de fazer as marmitas para os moradores de rua. Aceitei na hora, né, porque faz bem para a gente, né, faz bem para a alma. Tem uma igreja, uma cozinha da igreja, São Paulo Apóstolo, ajudada também pelo Capo do Bem. Então o padre já me deu a cozinha lá para cozinhar o dia que eu quisesse, entendeu? Foi muito bom isso aí, porque lá é uma cozinha ampla e dá para fazer bastante sem muito sacrifício. Tem uma ajuda lá, tem dois cozinheiros que estão afastados também, o Adriano, tá, que é chefe do Solário, e tem um cozinheiro lá dos terraços, o Romildo. Eles sempre vão me ajudar. Cada dia vai um. Quando faço com carinho, sai tudo bom. Qualquer comida, fazendo com amor, o segredo tá aí. Muda muito, muda, porque devido a essa pandemia, a gente tá apavorado, fica dentro de casa, nem só pensa nisso, ouvindo televisão. E quando você tá fazendo uma ação dessa, você esquece tudo. Você só pensa no bem-estar da pessoa que vai receber esse alimento, entendeu? Olha, a dica que eu dou é o seguinte: vá com tudo, não tenha medo. O importante é ter amor pra fazer. Qualquer coisa que você fizer, fazendo com carinho, vai dar certo. E estamos aqui. Tem vários chefes envolvidos. Qualquer dúvida é só me procurar.
Um prazer falar com você. Obrigado e parabéns pela ação.
O prazer foi meu, cara.
Um abraço, valeu.
Tudo de bom. Tchau, tchau.
Batista, ele fala da sopa com carinho, com amor, e uma vez a gente levou ele pra rua, né? Ver a reação. E então, na hora que chega, eles já sabem. Às vezes passa a marmita de outra pessoa, eles recusam, ou recebe e deixa de ladinho esperando a nossa. A Ana, ela é super ativa. Ela faz a sopa, inclusive os filhos dela também sempre participaram. O Felipe, o mais velho dela, que hoje tá no Canadá fazendo intercâmbio, era coordenador do Cap do Bem também, da sopa. Ele é online. O menino dela é incrível, né? Sempre levou os meninos pra rua junto. E a Ana, ela comprou essa briga assim de coração.
Beta Nogueira, que é minha companheira lá do Cap do Bem, propôs a quarentena do bem. Então resolveu começar a fazer essas entregas diárias. Eu ajudo na retirada de algumas marmitas, poucas vezes, quando o Carlos está meio ocupado demais, mas a minha função principal é ir nas entregas, fazer todos os dias as entregas das marmitas. São das antigas, estão lá nos mesmos lugares e já conhecem a gente pelo nome, a gente conversa, essa pergunta como foi, conta da família que está fora, que ligou para a família, o outro que fez cirurgia. Agora, nesse momento, a conversa é mais curta. A gente tem que ficar mais distante, não pode se aproximar. Então, o serviço fica um pouco diferente do que era anteriormente, as terças-feiras, que a gente podia conversar, abraçar, escutar. Agora, não mais, mas a gente continua na conversa, um pouquinho que seja. Eu levo os meus filhos também. O menor não está indo por conta do risco agora, mas antes de tudo, os meus dois filhos iam junto às terças-feiras, participavam da sopa e participavam de ações também. E com certeza esse bichinho me mordeu e os dois, a semente já está plantada. Você se torna uma pessoa melhor e às vezes o que a gente faz para o próximo faz até melhor para a gente do que para eles.
Agradeço você ter conversado comigo aqui.
Eu que te agradeço muito.
Obrigado, um beijo, tchau, tchau.
Volto para você, tchau, tchau.
Ela vai entrega quase todos os dias também. Ajuda muito na parte de logística, compra, recebimento de doação. Tá com a casa e com a garagem lotada, né? Você não recebe visita, né?
Eu acho que nessas ações, é como você falou, né? Não levar. Mas as relações, as amizades acabam se fortalecendo ainda mais, não é isso?
Muito mais, muito mais. E a relação do sócio com o colaborador, funcionário? Sabinho, cozinhando.
Então, foi através das redes sociais, né, que eu vi um grupo de sócios do clube entregando marmitas. E aí um dia eu entrei em contato, elogiei, né, nas redes, né, o trabalho deles. senti vontade de ajudar, né? Aí entrei em contato com uma das participantes, que foi a Ana Guazelli, e perguntei que se eu poderia ajudar de alguma forma. Que no dia eu me propus a fazer compras, né? Fiz algumas compras de água, assim, levava na casa dela. Quis ajudar mais, aí me propus a ir pra rua. Só que eles conversaram e acharam melhor não. Eu não ir pra rua porque minha esposa era do grupo de risco, não autorizou. Eu falei, tá tudo bem. Esposa ajudar algum dia na cozinha, algum dia na semana. Cozinho, aí final de semana, ficou ansioso que pra chegar o final de semana, assim, que eu vou fazer? Sábado ou domingo, né? Faço 50 marmitas. Minha esposa ajuda, meus filhos ajudam, faz bem a gente sentir melhor ajudando o próximo, né? Às vezes eu nem mal durmo na noite. A vida é corrida, mas sempre você, acho que sempre você pode encontrar ali um tempinho para ajudar alguém. Uhum. Ou fazer uma visita, ou qualquer coisa que seja, no hospital. Sempre acho que dá para encontrar assim, meia horinha ali na sua agenda e começar a fazer. E você pode ajudar com alimento, com a doação, com dinheiro, né, com consumos. Você está ajudando de alguma forma.
É isso aí. Grande Fabinho, muito obrigado. Foi um prazer falar com você.
Tá, ok, um abraço.
Aí. Valeu, tchau, tchau.
Cozinhando, a Pilar do Social indo para entrega. É sensacional. A gente, fora a quantidade de funcionários, colaboradores do clube, que participaram da vaquinha.
Eu queria que você deixasse aqui, Beta, uma mensagem do que você tira dessas ações, o que mudou na sua vida, uma mensagem para as pessoas que queiram participar.
Olha, a minha mensagem para tudo isso, para o que está acontecendo, para a quarentena, para a ação que a gente está fazendo, é otimista. Assim, eu acho que o mundo chegou num nível de ódio, de intolerância, problema. Aí vem um vírus que prende todo mundo dentro de casa, que muda tudo, e aí, de repente, a gente vê uma onda de solidariedade. Gente chegando de todo lado, querendo ajudar, gente colaborando, pessoas que nunca tiveram contato. Eu mesma não conheço mais a metade dos meus voluntários. Gente que eu tô louca pra conhecer pessoalmente, pra abraçar, pra ver perto. Eu acho que com tudo isso, com tudo que teve de mal que esse vírus trouxe pra gente, também trouxe alguma coisa boa. Essa onda realmente me impressionou, me deixa emocionada demais, porque foi um trabalho que em 2 meses, talvez em tempos normais, a gente não conseguiria fazer em 2 anos.
Maravilha, brigadão. Começo de junho, ainda não fechei, tô fechando a matéria aqui, e parece que você tem uma grande notícia para dar pra gente. Conta pra gente aí, Beta.
Olha, eu tenho mesmo. Tem uma notícia que me deixou muito emocionada. Não quero chorar de novo, porque eu já chorei bastante com isso. A gente bateu hoje as 10 mil marmitas entregues. Em pouquinho mais de 2 meses de trabalho, eu vou começar a chorar de novo.
Mas esse motivo é fantástico. Pode chorar, Beta. Nós todos ficamos emocionados aqui com esse trabalho que vocês estão fazendo. É maravilhoso. E que muita gente possa pegar essa esteira aí da quarentena do bem e fazer o bem. Parabéns, Beta. Parabéns para todo mundo, para toda a equipe. Espero que vocês batam outro recorde aí, 20 mil marmitas e assim
vamos
sucessivamente.
Bater, vamos bater vários recordes ainda, se Deus quiser.
Rádio Paulistano apresentou Cap em Foco, com Augusto Silvestre.